senhoras e senhores deputados. Isso é, é um mix. Pedi que tomassem os vossos lugares, por favor, por uma vez que já temos quórum, seja entre as pessoas presentes, seja com as pessoas que estão online. Temos três deputados online neste momento. Embora ainda não tenhamos nenhum deputado do Partido Comunista nem do Bloco de Esquerda, mas, enfim. Temos uma ordem de trabalhos relativamente extensa e, portanto, é conveniente que possamos avançar. Ora bem, o primeiro ponto da ordem de trabalhos é a apreciação e votação das atas das reuniões 28 e 29, respectivamente 30 de junho e 1 de julho, e número 30 e 31, ambas de 8 de julho de 2020. Eu pergunto se há alguém que deseja comentar ou que se opõe à aprovação das mesmas. Não havendo, as mesmas são aprovadas por unanimidade. O ponto número 2, a distribuição de iniciativas legislativas, designação do deputado autor do parecer e deliberação sobre submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Obrigado. Temos dois projetos de lei que deram entrada, um do PCP e outro do PAN. O do PCP é o projeto de lei... Um do Bloco de Esquerda e um do PSD. Os relatores é que serão do PCP e do PAN. O do Bloco de Esquerda é o Projeto de Lei 472/14, que estabelece a igualdade no exercício da parentalidade em caso de adoção e promove o acompanhamento do pai às consultas pré-natais. É a 16ª alteração ao Código de Trabalho e a 6ª alteração ao Decreto-Lei 91/2009, de 9 de Abril. O relator será do PCP, eu depois vou pedir que possam contactar a Sra. Deputada, ou quando ela vier daremos essa informação. O segundo é o Projeto de Lei nº 464/14 do PSD, Programa Especial de Apoio Social aos Ex-Trabalhadores da COFACO. COFACO é Açores, portanto é aquela conserveira, salvo erro. E, portanto, a nomeação do relator caberá ao Grupo Parlamentar do PAN, peço também que contactem o PAN nesse sentido. O ponto número 3 da nossa ordem do dia, ordem de trabalhos. Nunca sei se é ordem do dia, se é ordem de trabalhos. Neste caso está aqui a ordem de trabalhos, portanto será a ordem de trabalhos. Apreciação e votação do relatório sobre a COM 2020/441, proposta de regulamento do Conselho que cria um instrumento de recuperação da União Europeia para apoiar a recuperação na sequência da pandemia de Covid-19. E será para remeter a CAI até ao final da sessão legislativa. A elaboração deste relatório coube à Sra. Deputada Lina Lopes, conforme a indicação que eu aqui
Presidente,
tenho.
Presidente, eu estou agora a ver a ordem de trabalhos, eu não consegui ver ontem, tive uma audição. Ninguém me enviou dos serviços, eu é que teria que fazer efetivamente. Eu pergunto se posso fazer amanhã.
Não, será para uma próxima reunião, naturalmente. Senão...
A próxima reunião, que eu penso que é quando é que é esta semana ainda, não é?
Esta semana não está prevista, não. Nossa. Sei, em princípio será para a semana, não é?
Para a semana?
Para a semana.
Então, pronto,
muito bem.
Para a semana.
Está a ser mais rápido do que eu pensava. Número 4, nova apreciação na generalidade. Esta aqui, uma vez que tem a ver com o Partido Comunista e a Sra. Deputada Diana Ferreira não está presente ainda, deixaremos para mais tarde. Passamos então ao ponto número 5. Nova apreciação na generalidade. E aqui temos o mesmo problema, porque não temos nem o Bloco de Esquerda nem o PAN. E, portanto, vamos também deixar este para mais para diante. No ponto número 6, a nova apreciação na generalidade, com eventual apresentação, discussão e votação de propostas para aprovação de texto de substituição da Comissão, dos projetos de resolução, eu peço desculpa, mas está, Sras. Deputadas, está aqui um pouco ruído na sala. E lá também, é o bloco central da disrupção da Comissão. Eu vou repetir. Portanto, ponto número 6, nova apreciação na generalidade com eventual apresentação, discussão e votação de propostas para aprovação do texto de substituição da Comissão dos projetos de resolução 393/14 do Bloco de Esquerda, Programa Extraordinário de Recuperação Económica e Social para o Município de Ovar relativamente à pandemia Covid-19. O 403/14 recomenda ao Governo a adoção de medidas excepcionais de apoio e recuperação económica para o município de Ovar relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus Covid-19. E o do CDS, que é o 413/14, apoios específicos para o Conselho de Ovar no âmbito das medidas excepcionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do Covid-19. Ora bem, embora não esteja cá o Bloco de Esquerda, que tem também um projeto, eu perguntava, seja ao PSD, seja ao CDS, qual é o ponto da situação. Posso começar pelo PSD, que é o projeto um pouco mais, é mais antigo do CDS. Sim, mas não está o Bloco de Esquerda, por isso.
Tá? Agora é que está. Bom dia. Acabámos de fazer o texto comum, ele está pronto. Os serviços fizeram o favor do CDS de estar aqui connosco, o assessor, e está a ultimar só, são umas pequenas alterações e ainda vamos a tempo de fazê-lo chegar.
Muito obrigado. Não sei se está, mas provavelmente o ideal será na próxima sessão.
Sim, também.
Senhora Deputada.
Sentido, ou seja, sem o prejuízo de levar à reunião do dia 23, portanto, temos o prazo do 23, era deixar para a próxima semana para podermos...
Sim.
Muito bem. Sr. Deputado João Almeida.
Não, só sobre isso, porque como eles baixaram os três sem votação, nós nem sequer os vamos poder votar aqui. Portanto, obviamente, para conhecimento o mais depressa possível, nem esperando pela próxima reunião, nós entregaremos aos serviços, depois os serviços logo possam fazê-lo circular. Ainda se pode, sim. Sim. Sim, tudo bem.
Mas eu creio que é avisado.
Tudo bem, tudo bem.
Todos tomem conhecimento.
De qualquer maneira, a minha intenção era que todos tivessem conhecimento o mais depressa possível.
Com certeza. Portanto, o texto chegará a todos os deputados e depois na próxima reunião deliberaremos. Muito bem. Então, nesse caso, avançamos para o ponto número 7. A fixação da redação final do projeto de resolução 461/14. Barra primeira do Bloco de Esquerda, o plano de emergência social e económico para o Algarve. Temos aqui o problema, não está presente o Bloco de Esquerda, de qualquer maneira isto é a fixação de uma redação final, mas se calhar discutiremos mais à frente, uma vez que há aqui mais uns que ficarão a aguardar que chegue o deputado do Bloco de Esquerda. O ponto do número 8 é idêntico, não é? É uma redação final também de um projeto de resolução do Bloco de Esquerda e, portanto, deixaremos mais para diante. Até porque temos aqui algum trabalho agora pela frente. O ponto número 9, deliberação sobre a admissão da seguinte petição e designação do respectivo relator. Ora bem, esta é a famosa petição de um só peticionário, é a petição 99/14, de iniciativa de António Batista Maurício. Portanto, assinatura única, proposta de alteração do Código de Penhoras sobre Salários, Pensões e outros rendimentos do trabalho, e que tem como deputado relator, se necessário, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Entretanto, os serviços fizeram uma nota técnica e descobriram que este peticionário já é a terceira vez, talvez, não é? Que submete uma petição, sempre com uma única assinatura, e que a última das quais foi recusada pela Primeira Comissão. Pela Comissão de Orçamento e Finanças. Peço desculpa. E, portanto, nesse sentido, ele evoca que, enfim, devido à situação de pandemia, que se justifica que haja este tipo de reapresentação de uma petição de teor idêntico. E, nesse sentido, onde é que está? Como vocês dizem? E, portanto, eu leio até o parágrafo aqui da nota técnica, digamos que é isto que eu gostaria que pudéssemos discutir e deliberar. Desta forma, na senda desta decisão anterior e do histórico mencionado, a Comissão poderá ponderar a não admissão da presente petição, sem, contudo, ignorar o tempo entretanto corrido desde a apresentação da outra petição, mais de 4 anos, e também que o peticionário alude às circunstâncias que envolvem a atual crise pandémica, designadamente a suspensão de algumas das ações executivas pendentes e consequentes penhoras, o que poderá igualmente eventualmente integrar o conselho excepcional de novos elementos de apreciação, in situ, na parte final da norma citada. E, portanto, nós aqui podemos deliberar, ou devemos deliberar, se pura e simplesmente não, a petição não é admitida, tucuro, devido ao histórico, ou se há circunstâncias excepcionais que justificam que ela seja admitida, mas que seja reconduzida, digamos assim, para a Comissão de Orçamento e Finanças, uma vez que esta é uma matéria... E na primeira comissão também. E, portanto, eu até leio aqui que assim é mais fácil. Caso decida pelo não indeferimento liminar da petição, a comissão poderá ainda sopesar se considera competente para a respectiva tramitação, visto que a consumação da pretensão enunciada passará sempre por uma alteração legislativa. Do Código de Processo Civil, designadamente o supracitado artigo 378, tal, e que, salvo melhor opinião, cabe no âmbito das atribuições da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que foi, aliás, a Comissão que transitou o processo legislativo que se iniciou com a proposta de lei, tal. Portanto, aquilo que há aqui a deliberar é, já temos, entretanto, a senhora deputada do Partido Comunista, deputada Dina Ferreira, é se a petição é indeferida liminarmente, com base no histórico, se é admitida, e se, sendo admitida, se esta comissão tem competência para analisar, se considera competente para analisar esta petição, ou se ela deve ser, digamos, endereçada à primeira comissão. E, portanto, quem quiser intervir, tem a palavra. O que é que significa esse? Eu decido. Eu pessoalmente, enfim, acho que o Parlamento deve sempre cumprir o seu papel e não vejo com bons olhos que se indefira uma petição, nem que seja de uma única pessoa, e repetição, e portanto... Agora, quanto à competência, eu acho que nós devemos reendereçá-la para a Comissão de Assuntos Constitucionais. E portanto, se não virem, eu vejo que há uma espécie de anuência a esta minha, este meu pensamento, e portanto faremos desse sentido se não houver nada em contrário. Muito bem. Assim sendo, avançamos. É o ponto número 10. Apreciação e votação do relatório final. Há aqui uma coisa que era do Partido Comunista e, portanto, nós voltaremos a ela, designadamente o ponto número 4. Portanto, isso é para a senhora deputada Dina Ferreira ficar situada. Apreciação e votação do relatório final da petição 619/13/4 da iniciativa do Sindel, Sindicato Nacional da Indústria e da Energia, e outros, 4.075 assinaturas, portanto, daquelas que foram ao plenário, ou irão ao plenário, solicitam o reconhecimento da profissão dos trabalhadores da manutenção e montagem de aerogeradores como desgaste rápido. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Olga Silvestre, do PSD, a quem eu passo a palavra. Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. A petição 619, cujo peticionário é o Sindel, Sindicato Nacional da Indústria e de Energia, com 4.075 assinaturas, deu entrada na Assembleia da República em 17/4/2019. Trata-se de uma petição coletiva, baixou a esta comissão 14/11/2019, cumpre todos os requisitos regimentais, constitucionais e legais, e o objeto da petição é o reconhecimento da profissão dos trabalhadores de manutenção e montagem de aerogeradores como sendo de desgaste rápido. A relatora reserva a sua opinião para a discussão em plenário e a Comissão do Trabalho emite as seguintes conclusões e parecer. O objeto da petição está definido e reúne os requisitos formais e de tramitação para o exercício do direito de petição. A mesma deverá ser objeto de apreciação em plenário em virtude de possuir mais de 4.000 assinaturas, devendo para isso o presente relatório ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço-lhe o trabalho produzido. Pergunto se os grupos parlamentares desejam pronunciar relativamente ao mesmo. Caso contrário, passaríamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos então agora à apreciação e votação do relatório final da petição 655/13/4 da iniciativa de Maria de Fátima Marques Messias e outros, no total de 2.858 assinaturas, pela antecipação da idade de reforma dos trabalhadores por turnos. A deputada relatora é a deputada Carla Barros, do PSD, a quem eu passo a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta petição, então, com a primeira subscritora, Maria de Fátima Marques Messias, e demais peticionários, totalizou 2.858 assinaturas, deu entrada na Assembleia da República em modo de abaixo-assinado, mas na outra legislatura, a 3 de outubro de 2019, tendo sido por despacho da senhora vice-presidente da Assembleia da República, deputada Teresa Queira, 24 de outubro de 2019, tendo sido considerada petição e remetida para esta comissão. Os 2.858 peticionários começam por assinalar que o número de trabalhadores de trabalhos por turnos tem vindo a aumentar e que este regime de trabalho tem enormes consequências ao nível da saúde, do bem-estar, da conciliação do trabalho, da vida familiar e pessoal, a educação dos filhos, a formação e na educação dos filhos, na formação e estudos dos próprios trabalhadores e na sua participação na sociedade, reduzindo a sua esperança média de vida. O que os peticionários pretendem é antecipação da idade de reforma para os 55 anos de idade, sem quaisquer penalização, ou então quando totalizarem 40 anos de descontos. Analisada a nota de admissibilidade, a presente petição cumpre os requisitos constitucionais formais e de tramitação, o que faz com que, então, possamos terminá-la hoje. Das diligências efetuadas no dia 12 de dezembro de 2019, foi feita a audição dos subscritores desta petição, que eram todos representantes da Federação Portuguesa de Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro. Participei eu enquanto relator, a senhora deputada Olga Silvestre, do Grupo Parlamentar do PSD, o senhor deputado Eduardo Barroco de Melo, do Partido Socialista, o deputado José Moura Soeiro, do Bloco de Esquerda, a deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Entretanto, tendo em conta que não foram recolhidas pelo menos 4 mil assinaturas para a discussão em plenário, foi dada a oportunidade aos peticionários de cumprir com o número mínimo de assinaturas, se assim o entendessem, no prazo de 30 dias. Esse trabalho, portanto, essa entrega não foi realizada, então, no prazo de 30 dias. Posteriormente, recebemos um ofício com a indicação de que foram entregues 749 assinaturas e, posteriormente, a 10 de março, mais 649 assinaturas, mas não foi possível aos serviços da Assembleia da República localizar essas assinaturas. De todo modo, todas estas assinaturas que entraram depois, mesmo que posteriormente venham a ser localizadas aos peticionários, virem a comprová-las, foram entregues fora do prazo. Da minha opinião, enquanto relatora, não emito qualquer opinião, deixando naturalmente ao critério de todos os grupos parlamentares qualquer iniciativa que entendam realizar. Esta petição foi dada a conhecer ao membro do Governo responsável pelo trabalho e pela segurança social e o mesmo propomos que seja dado conhecimento deste relatório final a todos os grupos parlamentares e novamente ao membro do Governo competente. E é isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço-lhe o trabalho produzido. Pergunto aos grupos parlamentares se desejam pronunciar relativamente ao mesmo. Não havendo inscrições, irei pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém. E, portanto, o relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 12º, É apreciação e votação do relatório final da petição número 12/14/1 da iniciativa de José Manuel Rodrigues de Oliveira e outros, um total de 7.646 assinaturas, intitulada Idade Legal de Reforma dos Trabalhadores dos Setores de Transportes, Comunicações e Telecomunicações aos 55 anos. A senhora deputada relatora é a deputada Rita Borges Madeira, do Partido Socialista, a quem eu passo a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde mais, muito bom dia a todos. A presente petição foi, como o Sr. Presidente também já referiu, assinada por 7.646 peticionários, tendo o seu primeiro subscritor, Sr. José Manuel Rodrigues de Oliveira. Cumpre todos os requisitos legais e formais para a sua admissão. O objeto desta petição é a criação de um regime especial de idade legal de reforma aos 55 anos para os trabalhadores dos setores de transportes, comunicações e telecomunicações. A audição dos peticionários decorreu no dia 10 de março. Nesta audição, os peticionários alegaram que as características do trabalho nestes setores têm um forte impacto na saúde dos mesmos e que se manifesta através das doenças musculoesqueléticas, problemas renais, audição, visão, stress, ansiedade, depressão, sonolência diurna e concluem os mesmos que estes problemas de saúde colocam em causa a segurança dos trabalhadores, das suas famílias, a segurança dos bens transportados e a qualidade dos serviços. Entendem então que para isso será necessário também consagrar um regime especial da idade de reforma para estes trabalhadores aos 55 anos. Posto isto, entende-se que a presente petição cumpre todos os requisitos para ser apreciada em plenário e para os grupos parlamentares, caso assim o entendam, apresentarem iniciativas legislativas tendo por base esta petição. Sr. Presidente, queria apenas também chamar a atenção para a súmula da audição que acompanha e que faz parte integrante também deste relatório e que promeniza muito mais aqui aquilo que foi dito na audição e eu não quis estar a fazer aqui ser muito exaustiva relativamente a isto. É tudo, Sr. Presidente, e muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço-lhe o trabalho produzido. Pergunto aos grupos parlamentares se desejam produzir relativamente ao mesmo. Não havendo inscrições, passaríamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Chegamos aqui ao nosso, isto foi relativamente rápido, embora tenhamos que voltar atrás, ao último ponto da ordem de trabalhos, entre todos os assuntos, mas nós já tivemos cá o Bloco de Esquerda, que entretanto já se ausentou e, portanto, voltamos atrás e ao ponto número 4, que já temos também a Sra. Deputada Diana Ferreira do Partido Comunista.
Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda está por videoconferência.
Ah, peço imensa desculpa. Como estava um deputado, sim, se calhar delibera-se já sobre esta questão e depois volta-se atrás. Muito bem, para seguir aqui a ordem. Muito bem. Então, o último ponto é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre a situação laboral na Fundação Serralves. E, portanto, eu relativamente a isto, salvo melhor informação, gostaria de informar que a 12ª Comissão já deliberou e resolveu aprovar o requerimento, estando, ao que parece, agendado para amanhã a audição dos trabalhadores da Fundação Serralves, não? Não? Essa é a informação que eu tenho. Mas pronto, de qualquer maneira, eu passaria a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, que está online, para que possa intervir sobre este assunto. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Só um bocadinho, Sr. Deputado. Sr. Deputado, deseja intervir para...
Pela condução dos trabalhos, Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda vai falar o quê? Vai apresentar o requerimento outra vez?
Não vai apresentar, mas...
Se me permitirem, gostaria um ponto de situação sobre o requerimento.
Que já foi apresentado a semana passada.
Muito bem, mas de qualquer maneira, independentemente disso, se os grupos parlamentares resolverem intervir sobre o assunto, não será para apresentar o requerimento, obviamente, que o requerimento já é conhecido, através, desculpe, mas dou-lhe a palavra para uma intervenção. O Sr. Deputado tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, acho que o requerimento está apresentado, vale só a pena fazer um pequeno ponto de situação. Porque, entretanto, certamente os senhores deputados terão recebido a informação do Ministério do Trabalho relativamente à diligência que foi feita pela ACT e terão, talvez, também lido as notícias segundo as quais nenhum dos trabalhadores foi contactado pela ACT no âmbito dessas diligências inspectivas. Para nós, as informações que vieram a público já depois da nossa última discussão reforçam a oportunidade e a pertinência de ouvirmos quer os trabalhadores precários de Serralves, quer o Conselho de Administração, quer a Autoridade para as Condições de Trabalho. Queria também informar, caso essa informação não seja, nem todos os deputados disponham dela, que ontem na Comissão de Cultura o mesmo requerimento, porque nós queríamos fazer em conjunto entre a Comissão de Cultura e a Comissão de Trabalho, foi aprovado na Comissão de Cultura e, portanto, a perspectiva é que, sendo ele aprovado na Comissão de Trabalho, como esperamos, ou como desejamos, que as audições sejam feitas naturalmente em conjunto. Também na Comissão de Cultura ontem, na qual participei para discutir precisamente este ponto, aquilo que se falou foi da importância de se fazer a discussão destas audições, ou seja, de ouvir o Conselho de Administração, os trabalhadores da ACT, ainda antes do final desta sessão legislativa, o que implicaria um esforço das comissões respectivas, e a Presidente da Comissão de Cultura, a deputada Ana Paula Vitorino, interveio justamente nesse sentido, de se poder fazer ainda antes da interrupção para férias estas audições, e portanto isso implicaria um esforço, por exemplo, para fazer na próxima terça-feira, se for possível, pelos senhores deputados, e se for possível também, naturalmente, pelas entidades que nós queremos ouvir, isto tudo se o requerimento vier a ser aprovado aqui, como foi na Cultura. Em todo caso, tendo sido aprovado na Cultura, na prática as audições realizar-se-ão. Agora a questão é um pouco se nós juntamos a Comissão de Trabalho também às audições que a Cultura já aprovou que iria fazer, mas como informei logo na primeira intervenção na semana passada, nós quisemos apresentar o mesmo requerimento nas duas, precisamente para que pudessem ser feitas em conjunto, aliás, à semelhança do que aconteceu com a Casa da Música. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vim agora da Comissão de Cultura e o que foi comunicado pela Sra. Presidente há 10 minutos é que os trabalhadores de Serralves iriam ser ouvidos na ACT, que não iria haver condições de fazer a audição na próxima semana, conforme penso que estava inicialmente previsto. Eu não tenho certeza do calendário, muito sinceramente, porque não fiz a discussão do requerimento na Comissão de Cultura e não estive presente na definição de datas, mas a informação que foi dada pela Sra. Presidente neste momento foi esta, em que ninguém que estava presente na reunião só pôs, incluindo o próprio Bloco de Esquerda, que também estava presente, que não se opôs a esta questão. Há objetivamente, se calhar, uma dificuldade, penso eu, até das próprias datas, considerando o final da sessão legislativa. Pronto, não sei muito bem, estou a dar esta informação mais até para a própria organização dos trabalhos da própria Comissão de Trabalho em conjunto com a Comissão de Cultura, porque acho que esta audição não terá lugar no imediato, infelizmente. E infelizmente até para os trabalhadores de Serralves este não é um assunto também que vai ficar resolvido no próximo mês, por isso a audição dos trabalhadores nas semanas seguintes ou mesmo daqui a um mês ou dois terá infelizmente atualidade, mas a informação que nós temos é esta, é que os trabalhadores iam ser ouvidos na ACT, penso que na próxima semana, e que isso trazia aqui dificuldades no agendamento da audição destes trabalhadores na Comissão de Cultura. Transmito aqui também isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e enfim, em face desta informação, digamos, eu peço que considerem apenas a primeira parte da minha intervenção, isto é, foi aprovado o requerimento na Comissão de Cultura, um requerimento de idêntico teor. Sra. Deputada Marina Gonçalves, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós, obviamente, não vamos obstaculizar a aprovação do requerimento. Achamos, nós já dissemos isto noutros momentos, que estando, de facto, a ACT, vieram notícias a pública dizer que a ACT não ouviu os trabalhadores, assim como vieram a dizer, e aliás, confirma-se agora que a ACT vai ouvir os trabalhadores. Portanto, acho que até é útil para o nosso trabalho que possamos ter essa informação do nosso lado para fazer as audições. Como disse a deputada Diana Ferreira, infelizmente, esse tema também terá atualidade, infelizmente,
terá atualidade do tema e, portanto, certamente as audições podem ser feitas nessa altura, tendo em conta aquilo que é o calendário do Parlamento e da próxima semana. Aliás, eu diria que é um bom princípio que tenhamos primeiro esses dados do nosso lado para podermos ouvir as partes e termos do nosso lado toda a informação, já agora da entidade que é competente também para avaliar aquilo que são as relações laborais. E, portanto, não havendo nada a opor da nossa parte, acho que o calendário faz mais sentido, efetivamente, termos esses dados do nosso lado. Colocava ainda a questão de se o requerimento, obviamente, podemos votá-lo, mas estando já aprovado na cultura, verdadeiramente aqui nós já temos é que, sendo uma matéria de trabalho, até devia ter sido nesta comissão e não na comissão da cultura, tendo sido aprovado na cultura, verdadeiramente é só decidir se é conjunto ou não, não é? Porque as partes já vão ser ouvidas.
Muito obrigado, senhora deputada. Está bem, sim senhora. Não se importa porque é para complementar a informação, faz favor.
Só mesmo muito breve, porque eu penso que é importante dizer isto. Eu penso que se houvesse condições para se fazerem estas audições neste momento, seria naturalmente importantíssimo, considerando a situação daqueles trabalhadores. A ideia com que eu fiquei, do que foi transmitido na Comissão de Cultura, é que não ia ser possível fazer as audições até ao final da sessão, que será na próxima semana. Pronto, e queria que isto ficasse mesmo claro.
Muito obrigado. Pronto, até em função da intervenção da Sra. Deputada Marina Gonçalves, creio que já está constituída pelo menos uma maioria para a aprovação do requerimento, portanto, terei isto em consideração. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço a palavra para dois efeitos, para uma interpelação à mesa e depois para uma intervenção. A interpelação à mesa é ainda sobre o texto de substituição dos projetos de resolução do OVAR, porque, pelo seguinte, já foi distribuído o texto agora. E há uma questão que é a seguinte: a mesa ou os serviços da Comissão terão que enviar este texto nos prazos regimentais para que ele possa ser votado quinta-feira. E eu fui bem alertado que os prazos regimentais provavelmente são anteriores à reunião da Comissão na próxima semana. E, portanto, como eles baixaram sem votação, a única coisa que tem que acontecer é subir o texto obrigatoriamente, do ponto de vista regimental. Eu, do ponto de vista do CDS, estou certo que o PSD ou o Bloco de Esquerda, se algum partido que não participou tiver alguma questão de pormenor que ainda queira, pormenor ou de pormaior, que queira introduzir, em podermos ainda conversar e até sexta-feira, se calhar, podermos introduzir ou alterar. Agora, o que não pode acontecer de maneira nenhuma é, num projeto que já tem problemas de atualidade, o que aqui está, objetivamente, já é substancialmente diferente do projeto original de cada um dos três grupos parlamentares, é nós não aprovarmos no fim desta sessão legislativa um texto sobre esta matéria e teremos que o fazer. E, portanto, o alerta era aos grupos parlamentares do PS, do PCP e do PAN, se tiverem alguma sugestão em relação a este texto conjunto, que o pudessem fazer chegar até sexta-feira, para que os serviços da Comissão possam enviar o definitivo a tempo dele ser agendado para a votação. Esta era a interpelação.
Muito obrigado. Eu acho que tem toda a razão e, portanto, sugiro que o façam com um prazo limite, portanto, no sentido de ele poder ser aprovado, se ele poder ser enviado para a aprovação exatamente nesses termos. Já agora pode continuar.
A intervenção era sobre a matéria que estamos a discutir. Eu percebo a deliberação da Comissão de Cultura no âmbito de uma comissão especializada, na matéria, neste caso, cultural. Nós somos a Comissão de Trabalho e eu acho que há aqui uma responsabilidade maior que está a ser completamente ultrapassada, que tem a ver com aquilo que são as funções da ACT e aquilo que são as funções da Comissão de Trabalho da Assembleia da República. Nós não somos nem órgão de recurso, nem órgão alternativo da ACT. E, portanto, eu já acho bastante discutível que nós escrutinemos aqui individualmente processos da ACT. E, neste caso, já não é o primeiro. Acho ainda mais discutível que nós estejamos a intervir concorrencialmente à ACT. Ou seja, num processo que está em curso, a ACT vai ouvir partes e nós também vamos ouvir ao mesmo tempo. E já nos propomos ouvir a ACT também. Quer dizer, nós estamos claramente a interferir num processo que está em curso na entidade própria, do ponto de vista administrativo, que é a ACT. Se tivermos que votar, votamos. Mas eu não acho nada bom princípio que a Comissão de Trabalho tenha este tipo, e isto com todo o respeito pelos trabalhadores, neste caso estão em causa trabalhadores de Serralves, não é por isso. E ouvir os trabalhadores de Serralves será sempre útil. Considerar a questão dos trabalhadores de Serralves será sempre útil. Agora, a Comissão de Trabalho tem que, penso eu, refletir um pouco sobre a forma como intervém neste tipo de conflitos. Porque, como nós sabemos, e felizmente ou infelizmente, eles são inúmeros, ao mesmo tempo que neste momento está a correr este processo na ACT, estão a correr muitos outros, de entidades públicas e de entidades privadas. Como é que responde a Comissão de Trabalho da Assembleia da República por estar a intervir num e não estar a intervir noutros todos? Quer dizer, porque houve um requerimento, certo? Mas nós temos que ter aqui uma responsabilidade enquanto órgão de representação dos cidadãos, numa democracia representativa, de não podermos estar, do meu ponto de vista, até a pôr em causa o princípio da separação de poderes, interferindo num processo que está em audição. Vou só pôr o caso nos seguintes termos. Imaginando que os trabalhadores de Serralves são ouvidos pela ACT esta semana ou na próxima, e que nós ainda conseguíamos ouvir os trabalhadores de Serralves também na próxima semana, caso eles fossem ouvidos nesta, ou até na última semana de julho, onde ainda poderá haver trabalhos. Certamente que estaríamos a fazer uma audição pública, com repercussão pública, antes da entidade administrativa se ter pronunciado. Eu não vejo como é que isso não é uma interferência. Não vejo, sinceramente, como é que isso não é uma interferência, e queria aqui manifestar esta posição, que é uma posição de princípio, volto a dizer, não tem absolutamente nada a ver com a questão concreta de Serralves.
Muito obrigado. Aliás, toma a sua intervenção como, digamos, uma... Não é uma advertência, mas, digamos, uma mensagem aos restantes grupos parlamentares aqui presentes. Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Sr. Presidente, eu também queria inscrever-me.
Sim, já está inscrito, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas e dizer que concordamos com aquilo que acabou de ser dito pelo Sr. Deputado João Almeida relativamente a esta questão, e dizer que nós já no passado tivemos a oportunidade de dizer, face a situações semelhantes, manifestar a nossa posição. E entendemos que, de facto, a competência da Assembleia da República é sobre a ACT e verificar a atuação e o trabalho da ACT no sentido de entidade fiscalizadora das relações laborais. Tudo o demais não é da competência da Assembleia da República. No entanto, também já dissemos que não íamos inviabilizar o requerimento que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda e, naturalmente, já foi votado ontem na Comissão da Cultura. Esta comissão, como disse bem também o Sr. Deputado, não é uma comissão de recurso, portanto, eu acho que, de facto, tem de ser e deve ser, então, feita em conjunto, à semelhança do que também já foi feito no que diz respeito à Casa da Música. E, corroborando aquilo que disse o Sr. Deputado João Almeida, de facto, acho que nós deveríamos, uma vez votado o requerimento, não está em causa a votação do requerimento, mas ponderar como deveria ser feita, que serem feitas as audições, e aguardar que houvesse uma atuação ou que terminasse uma atuação da ACT. É só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro para uma segunda intervenção sobre este assunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós ainda temos duas semanas úteis em que podemos fazer as audições, para além desta. Eu queria também, sobre a questão de ser o trabalho, a primeira comissão em que este requerimento foi apresentado foi justamente a Comissão de Trabalho, mas foi, estamos a discutir depois da Comissão de Cultura já ter aprovado, pelo facto de ter sido pedido um adiamento que não é da nossa... que não é da nossa responsabilidade, naturalmente, mas isto para dizer que nós também achamos que esta matéria tem uma incidência eminentemente laboral e por isso apresentamos o requerimento aqui na Comissão de Trabalho. No entanto, como se lembrarão, Quando discutimos uma matéria semelhante na Casa da Música, foi argumentado por alguns partidos, nomeadamente até pelo PCP, que tinha uma iniciativa semelhante na Comissão de Cultura, que havendo uma tutela do Ministério da Cultura sobre estas entidades, na medida em que nomeia uma parte da administração, e nesse sentido gostava de insistir neste aspecto, nós não estamos apenas, este requerimento não é apenas sobre a atuação da ACT. Este requerimento é sobre a atuação laboral de uma entidade pública, de uma entidade privada, peço desculpa, que tem participação do Estado. Não apenas, porque é o Estado que financia de forma esmagadoramente maioritária esta instituição, neste caso Serralves, portanto, mas o próprio Estado participa do Conselho de Administração. A Comissão Executiva de Serralves tem à frente três pessoas, uma das quais é nomeada pelo Estado, é a ex-ministra Isabel Pires de Lima, e que nos representa, isto é, que representa o Estado. E, portanto, nós não estamos apenas a fazer um papel de fiscalização da Autoridade para as Condições de Trabalho, estamos a fazer o nosso papel normal de fiscalização do respeito pela legislação laboral e pela dignidade de quem trabalha em instituições que têm uma especial responsabilidade pública. A segunda nota que queria dizer é que achei muito estranho a informação que veio, que terá vindo da Comissão de Cultura e que a senhora deputada Diana, Ferreira nos transmitiu, porque vou-vos ler o SMS que troquei com a pessoa que tem sido a porta-voz dos trabalhadores de Serralves, que me disse que não é verdade que não estivessem disponíveis para serem recebidos, que estão disponíveis para ser, estamos disponíveis para amanhã, como estão disponíveis para a próxima semana. Disse também que foi Maria Mesquitela, presumo que seja assessora da Comissão de Cultura, disse que ia entrar em contacto connosco amanhã, terá sido a Presidente da Comissão de Cultura, que cancelou todas as audições para amanhã e disseram-nos que, entretanto, entrariam em contacto connosco amanhã. E, portanto, não é um facto, não é verdade que os trabalhadores tenham dito que não estavam disponíveis nem para ser recebidos amanhã ou para ser recebidos para a semana. Portanto, por parte dos trabalhadores, e bem sei que isto é uma diligência que foi feita pela Comissão de Cultura, portanto estou aqui a discutir a partir de uma informação que chegou, que eu não, também não tenho a informação toda, tenho a mesma informação que os seus deputados, aquela que foi transmitida pela deputada Diana Ferreira, mas pela parte dos trabalhadores, eles foram contactados inicialmente para serem ouvidos amanhã e disseram que estariam disponíveis, e depois foram contactados a dizer que a Presidente da Comissão de Cultura teria cancelado as audições da manhã e que entrariam em contacto amanhã com eles para reagendar essas audições. Os trabalhadores em causa, cuja audição já foi aprovada na Comissão de Cultura, estão disponíveis para ser recebidos amanhã, estão disponíveis para ser ouvidos na próxima semana e, portanto, não há nenhum obstáculo desse ponto de vista por parte dos trabalhadores. Presumo que também não haja por parte do Conselho de Administração. Presumo que também não haja por parte da Autoridade para as Condições de Trabalho. Portanto, é uma escolha nossa do Parlamento, se queremos ouvi-los amanhã, se queremos ouvi-los na terça-feira, se queremos ouvi-los na quarta, enfim, teremos que fazer essa proposta e, naturalmente, as entidades conciliarão a sua agenda. Mas, relativamente aos trabalhadores que foram também aqui invocados, eles estão disponíveis para ser recebidos. Queria finalmente dizer que me parece que nós não devemos alijar a nossa responsabilidade e, sobretudo, há um acordo tácito, que eu acho que é um bom acordo, de sempre que se trate de ouvir entidades públicas sobre situações que estão, digamos assim, que estão a ser debatidas, o Parlamento não deve subtrair-se a fazer o seu papel. O seu papel não se substitui nem contende com os procedimentos inspectivos próprios e com a sua competência. O seu papel não se substitui a um Conselho de Administração nem a uma organização sindical, mas tem um papel próprio de fiscalização da ação do Executivo, das entidades públicas, das entidades que têm participação pública e, portanto, nós achamos que, e queríamos saudar também desse ponto de vista, a posição dos partidos que, tendo obviamente percepções diferentes, quer sobre o caso, quer sobre a iniciativa, que já declararam que não iriam obstaculizar a audição também na Comissão de Trabalho destas entidades, até porque temos esta boa tradição entre nós, que independentemente entendimento das diferentes sensibilidades, por princípio, não se impede que entidades públicas sejam ouvidas no Parlamento, porque isso seria, já não teria a ver com Serralves nem com o Bloco de Esquerda, teria a ver com o próprio Parlamento e com o próprio funcionamento e com este, no fundo, esta sensibilidade tem sido partilhada por todos, que é de não se obstaculizar em audições, e queria agradecer também por esse facto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sem prejuízo de eu dar de novo a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, porque esteve na reunião e, portanto, poderá esclarecer exatamente, eu quero-me parecer o seguinte: aqui a nós compete-nos votar, deliberar sobre o requerimento, portanto, votar. Se caso seja aprovado, e parece que, enfim, que isso será o resultado inevitável, tendo em consideração as intervenções aqui produzidas, e uma vez que o requerimento é idêntico àquele que foi aprovado na Comissão de Cultura, e, portanto, pressupõe a audição das mesmas entidades. É, parece-me de bom tom que as audições possam ser conjuntas. Não faz sentido estarmos nós aqui a ouvir, ou estar a Comissão de Cultura a ouvir individualmente, e depois tornarmos nós a ouvir, ou tornar a eles a ouvir, a mesma entidade. E, portanto, na sequência disso, e já estou a antecipar, digamos, passos, entendo que os serviços desta Comissão deverão contactar a Comissão de Cultura, ou vice-versa, mas, enfim, nós teremos essa obrigação de o fazer, uma vez sendo aprovado, no sentido de ver quais são as datas mais ajustadas, tendo em consideração, digamos, o trabalho desta Comissão e o trabalho da Comissão de Cultura, e a disponibilidade dos auditados também, naturalmente, para proceder a essas atuações. Independentemente, enfim, de disponibilidade, enfim, das informações que aqui foram prestadas relativamente àquilo que se passa, ou que se passou, ou que se vai passar na Comissão de Cultura, ou da disponibilidade dos trabalhadores, ou da administração, ou da própria ACT. Portanto, para termos aqui algum princípio. Mas, Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não ia intervir, mas eu penso que há aqui algumas coisas que têm que ser esclarecidas e que eu depois pedia que fosse confirmado, nomeadamente pelo Sr. Deputado José Soeiro, que percebeu aquilo que foi dito, porque eu nunca disse em nenhum momento que os trabalhadores não estavam disponíveis. E é mau, ainda para mais que possam...
Isso não foi dito.
Pronto, e ainda para mais, isto é transmitido para pessoas que não estão sequer a ouvir esta reunião. Pronto, e eu preciso que isto fique efetivamente esclarecido. Da parte do PCP nunca foi dito que os trabalhadores não estavam disponíveis. O que foi dito da parte do PCP é que a senhora Presidente da Comissão de Cultura tinha transmitido na reunião que ainda está a decorrer na Comissão de Cultura uma informação de que os trabalhadores de Serralves iriam ser recebidos na ACT, que poderia haver dificuldades de marcação da audição para a data que estaria inicialmente prevista, que eu até me dei, penso que até esclareci de forma muito clara, que não tinha certeza qual era, porque não tinha estado presente nem na discussão do requerimento, nem no agendamento ou nas datas possíveis para a própria reunião, e que o que foi transmitido é que, muito provavelmente, não seria possível fazer a reunião na data agendada, considerando que estes trabalhadores iriam ser recebidos na próxima semana, salvo erro, pela ACT. E o que disse a seguir é que nenhum grupo parlamentar presente na reunião da Comissão de Cultura, incluindo o próprio Bloco de Esquerda, que também lá estava representado, levantou qualquer problema a esta afirmação da Presidente da Comissão de Cultura. Eu de seguida saí da reunião e dirigi-me para esta, por isso não posso acompanhar mais nenhum desenvolvimento desta matéria. E reitero o que disse inicialmente. Este requerimento está aprovado na Comissão de Cultura. Penso que será aprovado também nesta comissão. Não é de todo para nós essa a questão. Nós entendemos que estes trabalhadores devem ser ouvidos, como devem ser ouvidas as entidades que têm responsabilidades em todo este processo. E pensamos que estes agendamentos devem ser feitos, naturalmente, com a maior celeridade possível. Não é isso que está em questão. O que eu penso que tem que ser aqui dito e esclarecido é que em nenhum momento se disse que os trabalhadores não estavam disponíveis. E uma vez que isso foi até transmitido para fora, era importante que também fosse esclarecida quem foi transmitido, que isto efetivamente nunca foi dito nesta comissão e que houve um erro de percepção.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo esclarecimento e, da minha parte, pelo menos, salvo melhor percepção, também foi essa a sensação que eu tive. Eu tenho também aqui uma inscrição do Sr. Deputado José Soeiro, tenho o Sr. Deputado João Almeida, e eu creio que, enfim, sem prejuízo de lhes dar a palavra novamente, naturalmente, mas que poderemos assentar nesta metodologia a deliberação ou votação do requerimento caso seja aprovado, contactar o Serviço da Cultura, no sentido, a Comissão de Cultura, no sentido exatamente de se articular quais as melhores datas, tendo em consideração a disponibilidade das duas comissões e a disponibilidade dos auditados. Sr. Deputado José Soeiro, pode ter a palavra.
Sr. Presidente, não sei se já me estão a ouvir. Sim. O que acho que ouvimos todos o mesmo e, portanto, se fiz alguma interpretação errada, peço desculpa pela interpretação errada, mas o que eu ouvi foi uma informação segundo a qual teria sido transmitido na Comissão de Cultura que, uma vez que os trabalhadores seriam ouvidos para a semana, havia até uma dificuldade de os ouvir para a semana na Comissão, na medida em que eles iriam estar a ser ouvidos pela ACT, o que eu induzi daí que se estava a alegar que havia uma espécie de sobreposição de calendário e que os próprios trabalhadores, uma vez que estavam a ser ouvidos, seria complicado terem disponibilidade para se deslocar a Lisboa, para serem ouvidos aqui na Comissão. Foi isso, de facto, que eu ouvi da informação que disse a senhora deputada Diana Ferreira, que eu sei que transmitiu a informação que lhe foi transmitida na Comissão pela Presidente da Comissão. O que eu quero dizer e reiterar é que os trabalhadores foram contactados pela Comissão de Cultura para serem ouvidos amanhã. Também me parece que é um bocadinho precipitado não tínhamos que os ouvir amanhã. Até porque nós ainda estamos hoje na Comissão de Trabalho a votar os requerimentos e portanto, convinha articular entre as duas comissões a disponibilidade dos seus deputados para essas audições. Portanto, inicialmente foram contactados para serem ouvidos amanhã. Entretanto, terá sido dito que não ia ser amanhã e agora, aparentemente, está a ser dito também, ou foi transmitido pela senhora deputada Diana Ferreira, que na Comissão de Cultura teriam dito que uma vez que eles iam ser ouvidos para a semana, também não seria para a semana. Eu quero reiterar e insistir no que disse. Os trabalhadores estão disponíveis para serem ouvidos amanhã, para serem ouvidos para a semana. É escolha da Comissão e do Parlamento se quer ouvi-los para a semana ou não. Pela nossa parte, nós estamos disponíveis para ouvir os trabalhadores na próxima terça-feira. E não achamos que isso seja contraditório, porque uma coisa é o processo da ACT que corre a sua via própria, outra coisa é a ação do Parlamento sobre o processo que não é sequer só um processo. Nós não vamos fazer um processo inspectivo. Nós vamos tomar conhecimento sobre o que se passa em Serralves. E, portanto, pela parte do Bloco de Esquerda, queria insistir em dois aspectos. Por nós, as audições realizam-se antes da interrupção para férias. Sabemos que existe, pelo menos da parte dos trabalhadores, não sei da parte do Conselho de Administração e da ACT, que existe disponibilidade para ouvir os trabalhadores antes da interrupção para férias. E, portanto, nós propomos que a diligência feita junto à Comissão de Cultura seja no sentido de encontrar uma data com estas três entidades que nos permita ouvi-los antes da interrupção para férias. Creio que isso não é impossível do ponto de vista do nosso calendário de trabalho. Nós temos ainda duas semanas antes da interrupção para férias e é possível encontrarmos um momento para fazermos estas audições. E também não é impossível, nem há nenhum obstáculo, pelo menos da parte dos trabalhadores. Creio que a informação que veio da Comissão de Cultura foi, no mínimo, ambígua sobre este aspecto. E, portanto, da nossa parte, queria reiterar. Estamos disponíveis, entendemos que é possível e desejável ouvir as entidades antes da interrupção para as férias, ou seja, nas próximas duas semanas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que eu abster-me-ei na votação, caso votemos, mas quero deixar muito claro, só me vou abster, para que não fique de maneira alguma a ideia de que não queremos ouvir entidades. Mas lavra aqui um protesto de nós estarmos a fazer este processo nestes termos. Porque o que aqui se está a propor é ouvir uma entidade administrativa a meio de um processo de ponderação de determinada matéria. Isto, fazendo analogia com outras áreas, é a mesma coisa que nós ouvirmos um contribuinte queixoso e ouvirmos a AT a meio da AT decidir um recurso. No limite é chegarmos à primeira comissão e ouvirmos uma parte num processo judicial e a seguir irmos ouvir o Procurador do Ministério Público, o que é que ele acha sobre o assunto. Nós temos noção, temos mesmo noção do que é que o Parlamento aqui está a fazer? Eu acho que não temos e acho que isto é muito perigoso do ponto de vista da separação de poderes. Eu nem digo isto em relação aos trabalhadores, ou até no limite em relação à administração. Agora, em relação à ACT, acho mesmo muito complicado nós, Parlamento, ouvirmos a ACT sobre uma matéria concreta que a ACT tem em ponderação neste momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu peço aos serviços que tenham, enfim, na reprodução da ata, exatamente em consideração as palavras que foram produzidas pelo Sr. Deputado João Almeida, que parece relevante. Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu saliento aquilo que também disse na primeira intervenção que fiz. Nós não está aqui em causa não ouvir as partes. Mas isto não é a primeira vez que acontece e não é a primeira vez que nós dizemos que, efetivamente, tendo funções diferentes o Parlamento daquilo que são as funções da ACT, isso não há dúvidas, e o Parlamento também deve fazer as suas audições. Sem prejuízo disso, acho que é útil para o nosso trabalho, e aliás já tivemos esta discussão e não foi dito o contrário, é útil para o nosso trabalho perceber aquilo que é também a conclusão que é tirada da ACT, porque são, para todos os efeitos, factos que são úteis para as nossas intervenções. E não nos querendo meter no trabalho da ACT e a ACT não se metendo no nosso trabalho. Efetivamente, cada um tem a sua função, mas é útil ter acesso a toda essa informação. E salientava aqui que também, fruto daquilo que foi dito aqui na semana passada, quando tivemos acesso ao relatório da ACT, foi levantada a questão dos trabalhadores não terem sido ouvidos. E, felizmente, a ACT reabriu o processo e, neste momento, está a ouvir os trabalhadores. Portanto, quer dizer, mais útil do que ter essa informação do nosso lado e podemos fazer as audições com base também naquilo que são as informações das duas partes, mas também aquilo que é a decisão da ACT, acho que é muito útil para as nossas intervenções. Não acho que perca a oportunidade, porque por não ser na próxima semana ou daqui a duas semanas, as audições não, já todos dissemos que não vão ser obstaculizadas, e portanto também aqui fazia o meu apelo para que, não parecendo que estamos a evitar que as partes sejam ouvidas, porque não é de todo essa a intenção, acho que nos é útil para o nosso trabalho ter esses dados todos, nomeadamente aquilo que é o trabalho que a ACT vai fazer ouvindo os trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Marcos Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer, e face às intervenções anteriores, dizer que, de facto, vai no sentido daquilo que o PSD disse inicialmente, e também dizer que nós iremos abster-nos e, portanto, não queremos obstaculizar de forma alguma, mas entendemos, de facto, que quer aquilo que disse o Sr. Deputado João Almeida, quer aquilo que disse a Sra. Deputada Marina, e o que eu tinha referido na minha primeira intervenção, de facto temos de ter alguma sensatez e sobretudo algum cuidado na forma como fazemos este tipo de audições, porque estamos no Parlamento e não podemos deixar de esquecer ou deixar de ter em atenção as competências que tem o Parlamento e a não interferência que deve sempre ser garantida no trabalho de outras entidades. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu tenho aqui um novo pedido de intervenção do deputado José Soeiro, mas gostava apenas de dizer o seguinte nesta fase. Eu creio que, ainda por cima, enfim, das intervenções, este requerimento vai ser aprovado sem votos contra e, portanto, independentemente de haver aqui posições divergentes de interpretação, e que parecem claras, o resultado final, prático, é que vai ser aprovado. E, portanto, enfim, embora seja importante os esclarecimentos, mas chega a um ponto em que, enfim, a argumentação contra a argumentação já não adianta grande coisa. E, portanto, nesse sentido, eu pergunto ao Sr. Deputado José Soeiro se não vê inconveniente em que nós passemos à votação do requerimento e, com o resultado previsível que é a sua aprovação, contactarmos os serviços da Comissão de Cultura, no sentido de podermos, tendo em consideração a disponibilidade dos auditados, e pelos vistos, segundo transmite, não ponho em causa que a sua informação seja correta, da parte dos trabalhadores existe essa disponibilidade. Mas, na medida do possível, tendo em consideração, digamos, as três partes, chamemos-lhe assim, Comissão de Cultura, Comissão de Trabalho, auditados, encontrar as melhores datas, sejam até ao final da sessão legislativa ou, não sendo possível, no início da próxima sessão legislativa. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço-lhe. Acho que, enfim, sobre o requerimento em si, nenhum partido votará contra, portanto, acho que segue aqui o princípio que o Bloco de Esquerda também tem seguido, que é de, por princípio, a menos que haja uma situação muito excepcional, por princípio não temos nunca nenhuma objeção relativamente a que as audições propostas pelos partidos sejam feitas, e depois nas próprias audições cada partido naturalmente intervém da forma que acha adequada, mas há uma questão que eu inscrevi-me por causa disso, há uma questão que eu não queria deixar de referir. que é a ideia de que nós estamos perante que esta audição é diferente porque está a decorrer um processo inspectivo. Essa ideia é, para mim, é estranha na medida... Estava aqui a escolher a palavra, não queria escolher uma palavra desadequada. Não me lembro de termos ouvido a ACT... Pode ter acontecido termos ouvido a ACT em processos que já estivessem concluídos, mas estava a fazer a memória das últimas audições da ACT que fizemos e foi todas enquanto decorrem processos inspectivos. Foi assim na Casa da Música, está ainda a decorrer o processo inspectivo na Casa da Música e nós ouvimos a ACT a meio do processo inspectivo. Foi assim na Segurança Privada, nós ouvimos há pouco tempo a Autoridade para as Condições de Trabalho sobre matérias em que a Autoridade para as Condições de Trabalho nos disse aqui no Parlamento que ainda estava a desenvolver ações inspectivas, nomeadamente relativas à transmissão de estabelecimento. Manifestou-nos qual era o entendimento da ACT, explicou que havia entendimentos diferentes e que havia processos que estavam ainda a correr sobre essa matéria. O mesmo aconteceu relativamente a... Eu creio que quase todos os processos em que nós ouvimos a ACT, no momento em que ouvimos a ACT no Parlamento, a ACT estava ainda... Estou-me a lembrar, por exemplo, dos processos relativamente ao assédio moral em Santa Maria da Feira. Estou a lembrar-me das audições que fizemos da ACT relativamente aos processos que estavam em curso, aos processos inspectivos no setor portuário. Ou seja, o nosso calendário é determinado pela avaliação política que fazemos sobre a necessidade de fiscalização. O calendário da ACT é um calendário próprio, no qual nós não podemos interferir, e que é um calendário longo. A conclusão de um processo inspectivo e até a conclusão de um processo judicial que possa seguir-se ao processo inspectivo tem o seu próprio calendário. Até pode ser daqui a um ano. Nós não sabemos, enfim, nem nos compete a nós interferir nesse calendário. Compete-nos a nós ouvirmos as entidades que achamos que estão envolvidas num determinado processo quando entendemos que esse processo deve ser objeto de fiscalização. E, portanto, eu queria sublinhar que não há nenhuma diferença entre esta audição e todas as outras audições que nós fizemos da ACT. Nem nunca houve um princípio nesta comissão que nós só ouvimos a ACT relativamente a um determinado tema quando todos os procedimentos do processo inspectivo estão concluídos. E, portanto, eu acho que não há nenhuma alteração sobre isso, é o normal, e nunca, jamais, o Parlamento interfere num processo inspectivo. Ainda que também tenha registado o que disse a Sra. Deputada Marina Gonçalves, e que também é uma... Enfim, não sabia, que é, que, aparentemente, pelo que eu percebi, espero não estar a cometer nenhum erro de interpretação, e se estou, peço já desculpa, antecipadamente, também não quis fazer relativamente à Sra. Deputada Diana Ferreira, mas pelo que percebi, a Sra. Deputada Marina Gonçalves disse-nos que a ACT teria reaberto o processo inspectivo que estaria encerrado para ouvir os trabalhadores depois de terem saído notícias críticas, nomeadamente a partir da proposta que foi feita de ouvir a ACT aqui no Parlamento e que davam conta que precisamente a ACT não tinha ouvido os trabalhadores. O que significa que talvez este requerimento, se for verdade o que foi dito e se for realmente assim, talvez este requerimento até tenha reaberto um processo inspectivo. Mas não acho que seja da competência do Parlamento ter esse tipo de intervenção. Se a ACT quis reabrir o processo inspectivo porque não tinha ouvido os trabalhadores e entendeu que era essencial ouvir os trabalhadores, ainda bem que o fez. Sobre o calendário das audições, a minha sugestão era que pudéssemos ouvir, ainda antes da sessão legislativa, os trabalhadores e a administração, e se assim entenderem que é mais útil, deixarmos então para setembro ou para outubro a audição da Autoridade para as Condições de Trabalho. Deixava essa sugestão ao Sr. Presidente e aos serviços, se acharem que ela é pertinente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Bom, chegado a este ponto, vamos então proceder à votação do requerimento. Eu pergunto aos grupos parlamentares que votam contra, que se abstêm, portanto, três abstenções, Partido Socialista, Partido Social Democrata, CDS, e que votam a favor, Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, embora não seja visível daqui, mas creio que é esse o sentido da votação. Como não podem
fazer... Sim, votamos a favor, Sr. Presidente.
O contrário seria introduzir aqui novos argumentos na nossa discussão. Mas pronto, então o requerimento está aprovado. E, portanto, eu peço aos serviços para que, junto da Comissão de Trabalho, e eu próprio junto da Presidente da Comissão de Trabalho, tirei, enfim, a Comissão de Cultura, peço desculpa, isto já... no sentido de verificarmos quais são as datas mais ajustadas, tendo em consideração a Comissão de Trabalho, a Comissão de Cultura e os auditados, para que eles sejam ouvidos. Se puder ser ainda nesta sessão legislativa, muito bem. Se não puder, irá para o início da próxima sessão legislativa. Muito bem. Voltamos então atrás, embora ainda há aqui os outros assuntos, mas só para seguirmos a ordem, uma vez que temos o Sr. Deputado José Soeiro online, eles têm a ver com o Partido Comunista, que é o ponto número 4. Portanto, que é a negociação na generalidade, com eventual apreciação, discussão e votação de propostas para aprovação de texto de substituição da Comissão, do projeto de lei número 427/14/1 do PCP, que cria um regime excepcional e temporário de suspensão do contrato de trabalho por não pagamento pontual da retribuição. E eu passo a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira para se pronunciar sobre este assunto. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma muito breve, este projeto de lei baixou-se em votação porque não tinha tido a apreciação pública que deveria ter face às alterações que faz à legislação laboral quando da sua discussão em plenário. A apreciação pública deste projeto terminará a 18 de julho, tanto quanto é a informação que tenho, pelo que o procedimento a seguir neste caso terá que ser submetê-lo naturalmente à votação em plenário, o que será no último plenário desta sessão legislativa, sendo que se ele for aprovado teremos naturalmente ainda o futuro da próxima sessão para poder fazer a sua discussão e o seu tratamento na especialidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto aos grupos parlamentares se desejam pronunciar. Não havendo intervenções, portanto, iremos seguir esse calendário. O ponto número 5, nova apreciação na generalidade, com apresentação, discussão e votação de eventual proposta conjunta de texto de substituição da Comissão, dos projetos de resolução 409/14 do Bloco de Esquerda, garante que as crianças cujos pais perderam rendimentos não são excluídas das creches, protegendo as famílias afetadas e os profissionais, o 421/14/1 do PEV, que define medidas excepcionais relativas ao pagamento de creches no período de influência da Covid-19, e do PAN, o 423/14, que reforça a proteção das famílias com dependentes matriculados em creches e jardins de infância e garante a sustentabilidade destes equipamentos coletivos. Eu pergunto ao Sr. Deputado José Soeiro, relativamente a este assunto, o que é que ele nos pode adiantar?
Sr. Presidente, eu penso que há um texto conjunto.
Há um texto, já está aí. Tem toda a razão.
E, portanto...
É o número 5.
Pela nossa parte...
Muito bem, está aqui, sim, senhor.
Este texto é acordado, portanto, para nós é encerrar o processo. Não sei se agora tem que ser revalidado no plenário. Eu confesso que estes novos projetos...
Tem toda a razão, Sr. Deputado. Está aqui o texto, eu estava... E, portanto, ele irá... Muito bem, então ele seguirá para plenário, certo? Não, naturalmente, sem prejuízo das intervenções. Eu pergunto aos partidos, relativamente ao texto de substituição que aqui está, e que eu, enfim, não estava a recordar que aqui estava, se desejam pronunciar sobre o mesmo. Sr. Deputada Marina Gonçalves.
Qual é o meu problema? Nós, e dizendo já, o grupo parlamentar não tem um voto único para o projeto de resolução. Subindo para plenário, tal como está, sendo um único texto, não há votação ponto por ponto, tem que ser votado no seu conjunto, não há não. As novas regras do Parlamento é de que não se pode, quando é um único projeto, não pode, ou quando são vários projetos, agora já estou, se calhar sou eu que já estou... A especialidade, a minha única dúvida é se nós fazemos aqui, ou seja, se votamos aqui e depois ratificamos no plenário, que acho que era o que fazia mais sentido do que estarmos a mandar para o plenário.
Muito bem, Sr. Deputado.
Eu penso que este será o processo, eu estou-me a recordar, até porque estes projetos não foram sequer discutidos em plenário, tanto quanto tempo, foram. Estes foram, o da pobreza infantil é que foi discutido em comissão. Porque eu recordo-me quando foi até o processo de projetos de resolução sobre as matérias da vigilância privada, que eles também baixaram à comissão, porque eram dois projetos, e em que nós fizemos nesta comissão a votação ponto por ponto, até porque o PSD tinha votações diferentes face ao texto que estava. E depois, no fundo, o que subiu para plenário foi aquele texto que foi aprovado na comissão, pronto, em que excluía até um ponto do PCP sobre a questão destes trabalhadores. Mas foi este o processo na altura, por isso eu penso que também será este processo que se deve seguir neste momento, votando este texto ou ponto por ponto, se houver votos diferenciados dos grupos parlamentares.
Muito bem, eu creio que esse é o entendimento correto e, portanto, nós passaríamos então com o texto, ao texto de substituição, à votação do mesmo. Não sei se o querem dividir por pontos ou se pode ser votado todo em conjunto. Ponto por ponto, muito bem. Então, eu vou lendo. Isto tem quatro pontos. É a parte resolutiva, naturalmente. Ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, a Assembleia da República recomenda ao Governo que, ponto 1, sem prejuízo de regimes mais favoráveis para os utentes que, entretanto, tenham sido acordados, assegure uma redução da mensalidade das creches proporcional à perda de rendimento para os agregados cujo rendimento tenha sido reduzido pelo menos 20% desde o início da pandemia. O ponto número 2 é assegure que nenhuma criança perde vaga na creche frequente por razões relacionadas com o não pagamento da respectiva mensalidade devida no período de confinamento, recomendado ou obrigatório, em particular nos casos de comprovada perda ou quebra de rendimento do agregado familiar. Ponto número 3. Garanta um apoio do Estado para pagamento das despesas de funcionamento e salário dos funcionários das creches e jardins de infância, nesta fase excepcional, condicionada à não existência de despedimentos ou recurso ao regime do layoff. Ponto número 4. Asseguro que, durante o período de encerramento das creches e jardins de infância, não é permitida a cobrança pelas instituições de despesas com alimentação, transporte e prolongamento e outros extras. E, portanto, estes quatro pontos eu vou pôr à votação. Ponto número 1. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? PSD e CDS. Quem vota a favor? Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Ponto número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Eu não sei. Foi aprovado, não é?
Sim, sim.
Pois, o ponto número foi aprovado. Não? Ok, está bem. Com os votos contra do PS, como a abstenção do PS. Portanto, antes de passarmos ao ponto número 2. O resultado é, foi reprovado com os votos contra do PS, abstenção do PSD e do CDS e votos a favor do Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Ponto número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Ponto número 3. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PSD. Quem vota a favor? CDS, PCP e Bloco de Esquerda. E, portanto, acontece a mesma situação. É reprovado com os votos contra do PS, a abstenção do PSD e os votos favoráveis do CDS, PCP e Bloco de Esquerda. Ponto número 4 e último. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E, portanto, destes quatro pontos ficaram apenas aprovados os pontos número 2 e número 4. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, eu volto a fazer uma interpelação sobre o mesmo assunto, que é os projetos de resolução de OVAR, perguntando se não seria melhor fazermos um processo idêntico, nem que tivéssemos aqui que dar uns minutos a cada grupo parlamentar para poder. Não pode? Então, se não pode ser hoje, tínhamos que ver quando.
Teremos que fazer uma reunião ad hoc.
Quando é que é? Eu sinceramente não tenho certeza. Quando é que tem que ser enviado para a mesa?
Diga. Estamos aqui a dizer que é na próxima terça-feira.
Quando? Se é quarta-feira ou meio-dia e meia, poderíamos fazer uma reunião na terça, não é?
Ou na própria.
A quarta ou meio-dia e meia é apertado. É só pelos serviços. É pelos serviços, não é por nós. Nós votarmos é possível.
A ver, nós podemos fazer a nossa reunião ordinária, começar, por exemplo, às 10 horas, ser logo o primeiro ponto da ordem. A seguir às atas. Então, terça-feira. Então, se calhar podemos antecipar a reunião ordinária para terça. Terça à tarde, exatamente. Muito bem, é isso mesmo. Muito bem. Sim, senhor. Prosseguimos. Temos ainda, e aqui precisamos da ajuda do Bloco de Esquerda, e eu juntava os dois num, que é a fixação da redação final de dois projetos de resolução do Bloco de Esquerda. O 461/14, Plano de Emergência Social e Económico para o Algarve, e o 502/14/1, Medidas Extraordinárias de Combate à Pobreza Infantil. Sr. Deputado José Soeiro, relativamente a este assunto, deseja dizer alguma coisa?
Sim, nós tivemos a ver, portanto, no caso do Algarve, sobretudo a intervenção da DAPLEN foi mais intensa, vamos dizer assim, mas achamos que não há nada de substancial que tenha ficado prejudicado por essa intervenção. No fundo, tratou-se, enfim, não vos vou amassar com os detalhes, mas porque todos tivemos acesso à própria, não apenas à redação final proposta, mas à informação sobre a redação final, e parece-nos que há aqui uma tentativa de limpar o texto, por um lado, e por outro lado, fundir pontos que pudessem ser fundidos, para que não seja tão, digamos assim, tão extensa a recomendação. Pela nossa parte, não nos parece que nenhum dos aspectos tenha sido posto em causa ou que tenha sido subvertido, portanto, não temos nada a opor relativamente quer à redação proposta, quer ao reordenamento das várias medidas, quer à fusão de pontos. Não nos parece que haja nada que tenha sido adulterado por essa redação e portanto acompanhamos ou subscrevemos ou aceitamos a proposta que foi feita.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se os restantes grupos parlamentares desejam pronunciar-se. Eu não sei se isto tem que ser votado ou é só... É? Não. Muito bem. Muito bem. Então, nesse caso... terminamos a ordem de trabalhos, digamos, normal, e temos ainda os outros assuntos. Nos outros assuntos, há uma primeira informação, que é uma reunião, iremos promover uma reunião nesta comissão com o Comissário Europeu para o Emprego e os Direitos Sociais, Nicolas Schmit, durante uma visita a Portugal a 24 e 25 de setembro, quinta e sexta-feira, e com o envolvimento da Comissão dos Assuntos Europeus. E, portanto, isto será confirmado no início de setembro qual a data ajustada. Depois, nós temos aqui três relatórios. Eu não sei se são três senhoras deputadas do Partido Socialista. Estamos em condições, então fica a coisa já... A primeira é a apreciação e votação do relatório final da petição 17/14/1 da iniciativa de Susana Isabel Antónia Jorge e outros, 1.226 assinaturas, integração de formadores no IFP pelo PREFPAP. Sr. Deputado, a relatora é a deputada Mara Coelho, a quem eu passaria a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Efetivamente, a petição 1714, integração de formadores no IFP pelo PREFPAP, foi assinada por 1.226 peticionários, teve como primeira subscritora a cidadã Susana Isabel Antónia Jorge, em nome da Associação Portuguesa de Formadores. Dou também nota que esta petição deu entrada na Assembleia da República no dia 24 de janeiro, foi remetida a esta Comissão Parlamentar para efeitos de apreciação, tendo sido eu própria designada relatora no dia 19 de fevereiro. Podemos observar que o objeto da petição está bem especificado, foram verificados todos os requisitos formais e tramitação exigidos pela Lei do Exercício de Direito de Petição, do que resultou a admissão da presente petição, por não ocorrer qualquer causa de indeferimento liminar. Os peticionários pretendiam, no âmbito do objeto desta petição, a criação de um conjunto de medidas que permitam a integração destes profissionais no PREFPAP, em termos genéricos, nomeadamente através da criação de vagas para todos os formadores que ocupem necessidades permanentes em complemento às vagas criadas ao abrigo da Lei 112 de 2017. Além de outras medidas pretendidas e referidas, quer na petição, quer presencialmente em audição de peticionários, que decorreu a 12 de março de 2020, onde, para além de mim, participaram e intervieram o Sr. Deputado José Soeiro e a Sra. Deputada Diana Ferreira. Quer na petição, quer na audição, foram expostas as propostas da iniciativa dos cidadãos, além do que referi e que naturalmente não estarei exaustivamente a referir neste momento, mas que pode ser consultado neste relatório já por todos distribuído. Resta dizer que esta petição, por não reunir o número de assinaturas necessárias, não será discutida em plenário. Propõe-se, pois, então, no relatório que seja remetida cópia da petição do respectivo relatório aos grupos parlamentares, ao membro do Governo, para eventual apresentação de iniciativa legislativa ou tomada de outras medidas nos termos da lei do exercício do direito de petição. Até porque se observou que não existem iniciativas desta natureza ou qualquer outra petição que verse sobre o mesmo objeto. Propõe-se ainda que este relatório seja remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos do exercício do direito de petição. Ao vosso dispor, obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço-lhe o trabalho produzido. Pergunto aos grupos parlamentares se desejam pronunciar-se relativamente ao mesmo. Não havendo inscrições, passaríamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? E está, o relatório está aprovado por unanimidade. O segundo é a apreciação e votação do relatório final da petição 642/13/4 da iniciativa de Fernando Maria Rodrigues Martins e outros, no total de 4.627 assinaturas, e em que solicitam a alteração da legislação relativa ao complemento solidário para idosos. O relatório compete ao Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria Joaquina Matos, a quem eu passo a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Temos que falar de máscara.
Não.
Vou ficar 2 minutos livre. Portanto, como tanto Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Este relatório, portanto, teve como primeiro peticionário o Sr. Fernando Martins, portanto, que é membro da Associação de Aposentados Pensionistas e Reformados, que foi acompanhado de outros membros desta mesma associação. Portanto, tem a ver, solicitam com a alteração da legislação vigente relativamente ao complemento solidário para idosos, consideram que, tanto, que esta prestação social é um instrumento fulcral no combate à pobreza dos idosos, a grande maioria dos quais, portanto, pensionistas de baixas pensões, mas vêm, portanto, solicitar a alteração da legislação vigente, de modo a que a condição de recursos de complemento solidário para os idosos tenha apenas em consideração os rendimentos do requerente e do respectivo cônjuge, excluindo todos os rendimentos do restante agregado familiar, nomeadamente, portanto, a questão dos filhos. O relatório cumpre todos os procedimentos normais, legais, portanto, e penso, na minha opinião, enquanto relatora, que está em condições de prosseguir o seu caminho para plenário. Portanto, esta petição reuniu 4.627 peticionários.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço-lhe o trabalho produzido. E o último dos relatórios, também da autoria do Partido Socialista, é o relativo à petição número 19/14. Diga? Tem toda a razão. Eu gosto muito de queimar etapas e às vezes queima-se umas que não se podem mesmo ser queimadas. E, portanto, eu pergunto, aliás, se os grupos parlamentares desejam pronunciar-se relativamente ao relatório. Não havendo intervenções, passaremos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Agora sim, também da autoria do Partido Socialista, o relatório relativo à petição 19/14/1 da iniciativa de Eduardo Bernardino e outros, um total de 14.261 assinaturas, e que se intitula Enfermeiros pela criação de um estatuto oficial de profissão de desgaste rápido e atribuição de subsídio de risco. Sr. Deputado Relator é a deputada Cristina Sousa, do Partido Socialista, que eu passo a palavra. Tem a palavra,
Sr. Muito obrigada, Sr. Presidente. Prometo ser rápida. Então, esta petição deu entrada no dia 23 de janeiro, nesta Assembleia, 23 de janeiro do presente ano, com o primeiro substitutor, o cidadão Eduardo Bernardino, por se considerar que o seu objeto se encontra bem especificado e verificados os requisitos formais e de tramitação constantes no artigo 9º e 17º da Lei do Exercício do Direito de Petição, esta petição foi admitida. O objeto da petição, e passo a citar, baseia-se em duas grandes premissas para a atribuição do Estatuto de Profissão de Desgaste Rápido e Subsídio de Risco em Portugal, o stress e as condições de trabalho adversas. Como também já foi dito, esta petição tem 14.261 peticionários. Foi feita a audição no passado dia 5 de março de 2020, foi conduzida por mim enquanto deputada relatora. Estiveram também presentes as deputadas Cláudia Bento e Fernanda Velez, do PSD, a deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, a deputada Paula Santos, do PCP, a deputada Inês Sousa Real, do PAN. Dizer também que foram requeridas informações adicionais à Ordem dos Enfermeiros, ao Ministério da Saúde e ao Ministério do Trabalho. Até o momento houve apenas resposta da parte da Ordem dos Enfermeiros. Dizer também que, enquanto relatora, deixarei a minha opinião para discussão em plenário e em forma de conclusão, dizer que o objeto da petição é claro, está bem especificado, encontram-se identificados os peticionários, estão preenchidos os demais requisitos formais para a tramitação. Dizer também que a presente petição, face ao número de subscritores, deve ser apreciada em plenário na Assembleia da República, deve ser remetida uma cópia da petição e do respectivo relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para eventual apresentação de iniciativa legislativa ou tomada de outras medidas, e o presente relatório deverá também ser submetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço-lhe o trabalho produzido. Pergunto aos grupos parlamentares se desejam pronunciar-se. Não havendo pedidos de intervenção, passaríamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o relatório aprovado por unanimidade. Nós faremos a nossa próxima reunião ordinária na terça-feira à tarde. Eu penso que às 16 horas até é mais ajustado para quem venha de fora. Portanto, pelas 16 horas e, portanto, não teremos reunião na quarta, anteciparemos para terça-feira. Muito obrigado. Até logo.
Muito obrigado. Bom dia.